No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. A apresentação, Cadu Freitas.
Olá, bom dia, esse aí sou eu, Cadu Freitas. E a partir de agora, nós vamos juntos, você comigo, sociedade nas ondas do rádio. Vamos lá para mais um batepapo.com, aqui pela MEC AM 800 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e também por outros canais. Temos a internet que você nos ouve em macam.ebc.com.br, macam.ebc.com.br, e também através do Facebook, facebook.com/radiomacam. Curta a nossa página lá e acompanhe toda a nossa programação. E divulgando sempre um novo aplicativo que você pode baixar para o seu smartphone, que é o TuneIn. Você baixa o TuneIn e acompanha todas as rádios do mundo inteiro, é claro, dando preferência para Mac AM, Mac AM EBC. Você vai lá, vai buscar, né, a informação e acha lá Mac AM EBC, tá certo? E compartilhando com vocês o nosso tema de hoje.
Compartilhando.
Proteção animal, é, mais uma vez a gente traz esse tema aqui. Teremos um evento super bacana que a gente vai divulgar aqui ao longo do programa e eu quero que vocês também compartilhem, participem, que tem tudo a ver para esse final de ano. Um ano que tem sido muito difícil, né, para todos, inclusive para os animais, é claro. E aí essa dupla que está aqui comigo hoje no batepapo.com já veio aqui algumas vezes e eu quis novamente, nós, né, a produção, nós quisemos abrir espaço para eles para divulgar como é que andam os desafios, né, e o processo de resgate de alguns animais, de cuidado com alguns animais. E, é claro, aproveitar o momento de divulgar também o evento que acontece no próximo domingo. Bom, para dar o pontapé então inicial, a gente vai apresentar aqui os nossos convidados. A Cris Neri, que é a Cris, e o Rendel Silva, que são responsáveis pelo Centro de Reabilitação Pata Amiga. E a gente hoje aqui, então, faz o bate-papo com eles. E estamos aguardando, tentando fazer contato com o secretário. É isso, Rendel?
Secretaria Especial de Defesa e Promoção dos Animais.
Então tá, a gente vai tentar ver até se faz um contato por telefone, que os dois fizeram um convite, mas a gente toca aqui o batepapo.com para começar mais uma vez apoiando a causa da proteção animal. Claro que a gente adoraria trazer vários outros grupos, né? Chamar a turma toda, mas o Rendel e a Cris representam aqui muito bem a turma que está aí, né, no dia a dia na luta pela proteção animal. Vamos lá, Cris, primeiro parabéns pela iniciativa. Acho que essa proposta da gente, de vocês, né, de agregarem valor na causa, é um evento que vai reunir muita gente, né? É um evento quase que gigante, mas gigante dentro do limite que vocês conseguem nessa luta da proteção animal. Tudo bem, Cris? Vamos lá.
Bom dia, Cadu. Tudo ótimo, graças a Deus. Então, a gente faz um trabalho ativo na proteção animal já há alguns anos, né? E, na verdade, a gente enxuga gelo, né? Porque, infelizmente, o abandono não para, os maus tratos não param. Então, é muito importante a informação. A gente sempre está divulgando caminhos para as pessoas denunciarem maus tratos, informando que a importância da castração e da vacinação, de todos os temas que vão ter no evento, são temas muito importantes dentro da proteção animal. Então, assim, a gente quer levar essas informações para as pessoas e estamos levando, assim, representantes, por exemplo, o núcleo da Delegacia do Meio Ambiente, né, os inspetores Bruno e Rafael vão estar no nosso evento falando sobre maus-tratos. Ninguém melhor para falar sobre maus-tratos do que eles dois, entendeu? Então, assim, a gente quer levar essas informações para as pessoas, então vai ser um evento de caráter informativo, né? E falando sobre, o Randy vai falar sobre fuga de animais, que tem acontecido cada vez mais, fuga de animais, e assim, dá para ser evitada muitas das vezes. Tá certo que algumas vezes são fatalidades inevitáveis, mas muita coisa dá para ser evitada. Então a gente quer levar essa informação desses temas para as pessoas, né? Para que assim a gente tente fazer um pouco além, um pouco a mais do que a gente já faz.
E o grande desafio, né, Cris, é exatamente tentar angariar mais pessoas, tentar ver de alguma forma como é que as pessoas se mobilizam. Quem já falou aqui algumas vezes, né? Porque tem a velha turma do crítico por ser crítico, que fala assim, pô, mas essa turma está se preocupando com o animal enquanto tem tanta gente perdendo emprego, passando fome e tudo mais. É, ninguém aqui tá querendo criar juízo de valor, né, não, Rândio?
É, com certeza. Bom dia, Cadu. Bom dia a todos. Bom dia, galera, por ter convidado a gente, abrir espaço aqui para o nosso evento. As pessoas gostam muito de falar, né? Teve um caso que a gente foi, que a gente tava numa situação que a gente resgatou 19 animais de maus tratos de um canil clandestino. E a advogada do senhor que estava sendo, né, acusado, ela falou, nossa, gente, mas tanta criança passando fome, tanta e vocês se preocupando com animais. Aí eu perguntei para ela, você já alimentou uma criança hoje? Você deu alguma coisa? Que, vindo para cá, eu botei ração para um cachorro de rua. Você fez alguma coisa? Ela, não, essa semana, esse ano. Ela não faz, mas gosta de julgar, né?
Pois é, as pessoas estão julgando muito e pouco, né, se valorizando também o trabalho de pessoas como vocês, né, trabalhando aí essa questão da proteção animal. Mandar aqui um abraço para Amanda Pierante, que está dando aqui audiência, admiração. A Amanda que nos apresentou, né? Então, mandar aqui um abraço carinhoso para Amanda, está acompanhando a gente aqui no bate-papo.com. Compartilha aí, Amanda. Manda mensagem para todos os seus amigos aí, para a gente poder fazer um programa que, de alguma forma, contribua não só para a divulgação do trabalho dos meninos, mas também desse evento que eu queria mais uma vez reforçar aqui com a Cris, que será no próximo domingo, né? Vamos lá, vamos falar do evento um pouquinho, para depois a gente falar um pouquinho mais das dificuldades e, é claro, de novo, voltar a falar do evento. Acho que a nossa missão aqui hoje é falar desse evento que é gratuito, né? É um evento que vai agregar muito à causa da proteção e também a arrecadação, né? Vocês estão arrecadando ração. Então, bacana, muito legal. Fala um pouquinho mais, Cris.
Então, o evento vai ser agora no próximo domingo, dia 11 de dezembro. Começa às 13 horas e vai até às 19 horas. Então, a gente vai estar lá de 13 às 19. Quem não puder ficar lá em horário integral, não tem problema. Dá uma passadinha lá, vê uma palestra, dá um abraço na gente, leva um quilinho de ração, que está maravilhoso. E, assim, o evento vai ser realmente muito bacana. A gente está muito feliz. O evento vai ser apresentado pela Melissa Munhoz, né? Vai ter a participação também da Luciana Picorelli. E vamos ter também, eu vou falar o nome de alguns palestrantes, deixa eu olhar aqui para não esquecer.
Pega a colinha, pega a colinha aí, não tem problema, pega a colinha aí.
É muito nome, peraí, só um minutinho. Tá, vamos lá. E vão estar presentes os inspetores da Delegacia do Meio Ambiente, Bruno e Rafael, que fazem um excelente trabalho. O secretário da SEPDA, Vinícius Cordeiro. O doutor Alceu Cardoso, que é veterinário da SEPDA. O doutor Alceu, acabou que eu esqueci de falar os temas, vai falar sobre exploração de cavalos, que infelizmente os cavalos são muito maltratados, muito explorados por carroceiros, carregam toneladas de coisa para loja de material de construção. É um absurdo, assim, o que os cavalos sofrem, é muito descaso. A doutora Andréa Lambert falando sobre animais comunitários, que também é um tema muito importante. Tem animais comunitários que vivem muito bem, são alimentados, são castrados, aí fazem controle populacional. E a doutora Andréa Lambert tem feito um trabalho muito bacana nesse aspecto. E a doutora Rita Gubler, que ela é advogada, vai falar sobre as leis que protegem os animais. O doutor Marcelo Aragão vai falar sobre a importância da castração e da vacinação, né? A castração, além de você evitar crias indesejadas, né, você está protegendo o seu animal de várias doenças, como, por exemplo, tumores e, no caso de fêmea, piometra, né, que são doenças que matam. E ele vai falar sobre a vacinação, né, que protege contra sinomose, parvovirose, leptospirose e muitas outras doenças. O Randall vai falar sobre fuga de animais, que tem acontecido muito esses dias mesmo. Ele fez uma captura ali aonde, amor?
Botafogo.
Em Botafogo.
Eu gostei desse amor, ficou tão carinhoso. Essa dupla que luta pela proteção animal está aqui mostrando também o amor do casal. Também aqui nesse Ao Vivo nosso.
A gente foi lá em Botafogo, que o cãozinho já tava.
A gente tá dando uma tremida aqui, que eu tô fazendo a transmissão no meu Facebook também, mas o meu produtor, o Carlos Soca, acho que tá tremendo aqui o chão, mas agora já equilibrou, né, Soca? Valeu aí.
Há vários dias esse cachorrinho tava perdido, aí ele foi visto numa mata, mas só que uma mata uma senhora mata, né?
Onde isso?
Em Botafogo, ali na...
É uma mata que dá pra Dona Marta, não é?
É, por trás ali, aí tava
é
ali.
É bem fechada a mata.
Perto de uma igreja, não me lembro ali. Que é muito grande tipo um imóvel ali, né? Aí ele foi visto ali, mas só que ninguém chegava perto dele. Ele olhava, a pessoa olhava pra ele e saía correndo. Aí eu fui lá, reconheci o terreno, botei a armadilha. Aí ficamos lá um tempo, acho que era 6 horas da noite. E a gente já ficou tenso, né? Porque sabia que ia que voltar lá. Porque quando ele caísse na armadilha, mesmo os donos indo, o cachorro, quando ele entra nesse modo de defesa, ele não reconhece ninguém, demora e tudo. Aí, de feito, 5 horas da manhã, me ligaram e falaram, ó, ele entrou e tá aqui. Falei, não,
perdi. Armadilha nesse caso, gente, com muito carinho, né?
A armadilha é toda programada, pra não machucar, acionada quando ele pisa a patinha, a gente bota um petisco, né, uma isca, e quando ele pisa, a porta fecha e desarma.
É um quadrado, sem
perigo nenhum. E a armadilha é gigante, cabe um dog alemão ali tranquilo. Aí ele era pequeno. Aí eu fui lá, 5 horas da manhã, de noite, tem esse vídeo lá no meu Face, de noite, de madrugada, não dava pra ver nada, a gente foi lá, pegou ele, tirei em segurança, entreguei pro dono, eles ficaram felizes demais. Mas é sempre bom, assim, quando a gente consegue, né, pegar um cachorrinho e devolver pra família, porque o cachorro, quando foge, ele liga um modo dele de defesa que ele fica desesperado.
Mas muitas das vezes não reconhece nem o próprio dono, como
não
foi
reconhece.
Esse caso e muitos outros. Esse não é o primeiro resgate que ele faz na mata, né? Esse caso, a gente teve que sair, porque senão ele não ia entrar na armadilha. Porque com o menor movimento de pessoas, ele se escondia lá pra dentro da mata. Então o jeito era botar a armadilha e ficar de tocaia. Aí nós ficamos até um certo horário. Aí depois a gente estava com um cãozinho internado e ele precisava fazer uma cirurgia, a gente teve que correr lá pro cãozinho. Aí foi o tempo da gente ir na clínica, ele ir em casa tirar um cochilo, daqui a pouco recebeu a ligação que o cachorro caiu na armadilha. Mas a armadilha é super tranquila, é um retângulo, assim, ela é segura, não machuca o animal de jeito nenhum. E ele entra...
E não tem outro jeito, né, gente? As pessoas também têm que entender que não tem outro jeito. Vocês não vão ficar ali também sentados esperando...
Porque ele não vai vir.
Tem que esperar ele estar seguro. Ele acha que está seguro, aí ele entra. Mesmo assim, eu já fiquei num carro trancado, embora. Eles vêm, eles olham, botam uma pata, tiram.
Dão a volta
na armadilha, bota outra pata, bota as duas patas, morde um pouquinho, volta. Até eles terem confiança deles entrar totalmente e pisar onde tem que pisar, demora bastante.
Bacana. Bom, só para ir para dentro da rede aqui, que a gente já está aqui com a turma acompanhando aqui a transmissão no meu Facebook. Vamos lá.
Por dentro da rede.
Já citei aqui a Amanda Pierante, então aqui também a Valéria Barbosa. Oi, Valéria. Aqui diz ela, não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Isso vale para os animais também. São seres vivos que têm sentimentos. É sempre importante falar sobre esse assunto. Obrigado, Valéria. Compartilha aí o nosso bate-papo.com de hoje. Só dá um compartilhar ali para os outros amigos também acompanharem. Alô, Raoni Ribeiro, nosso universitário companheiro aqui, nosso sempre participante aqui do bate-papo.com. Raoni Ribeiro, a meia pauta assistindo aqui. Valeu, Raoni. Dá um compartilhar aí na sua rede. A Luzinete Pereira também aqui acompanhando. E a Andréia Mello. Alô, Fofis. Tudo bem, Fofis? Acompanhando a gente aqui também. No batepapo.com, hoje aqui uma transmissão ao vivo pelo meu Facebook. E tem aqui já a participação, olha, de ouvinte. Vamos lá.
Curtir e falar.
O Eduardo da Silva, de Mesquita, ele tem aqui uma citação. E ele se diz ateu. Vamos lá. É isso mesmo, Soca?
Sim.
Então tá certo. Não me interessa nenhuma religião cujos princípios não melhoram nem tomam em consideração as condições dos animais. A citação aqui, a fala é de Abraham Lincoln. Bacana, valeu Eduardo da Silva pela sua colaboração aqui, ouvindo o batepapo.com. E tá aqui, mais uma vez, a gente mostra a nossa audiência na internet, pelo telefone. E agora, só para pontuar a você onde nós estamos.
Você está ouvindo batepapo.com.
Muito bem, batepapo.com, comigo Cadu Freitas e com você a sociedade nas ondas do rádio, acompanhando também a gente pela internet. Anote o site aí, macam.ebc.com.br, macam.ebc.com.br, e também curte depois a nossa página no Facebook, facebook.com/radiomacam, e compartilhando com vocês o nosso tema de hoje.
Compartilhando.
Tá bonita essa sonoridade aqui do nosso Lucas Alexandre, nosso operador de áudio, sonoplasta. Valeu, Lucas Alexandre, soltando as nossas vinhetas do bate-papo.com. Compartilhando com vocês hoje o nosso tema, falando sobre proteção animal. Estamos aqui com dois jovens lutadores, guerreiros, e que representam aí todo o time de pessoas que estão aí no dia a dia lutando também pela causa animal, seja ela qual for, sejam eles quais forem. A Cris e o Handel, aqui da Pata Amiga, colaborando com a gente aqui no batepapo.com, é claro, aproveitando e divulgando para vocês um evento que vai acontecer no próximo domingo. Quero a presença de todo mundo lá que está ouvindo o batepapo.com. Pode chegar, é de graça, é 0800. Vai ter muita gente boa falando sobre o tema de proteção animal, muita gente experiente, muita gente que tem o que dizer para sensibilizar, ainda mais, como eu já disse no início do programa, nesse final de ano, quando as pessoas ainda estão aí no tal espírito do Natal, que esse ano está meio abalado, mas, gente, não dá. Vamos seguir em frente, vamos levantar, né, sacudir a poeira, levantar e, de alguma forma, mostrar que estamos vivos e temos que lutar não só pelos seres humanos, mas também pelos animais, que são seres vivos, né? São seres muito importantes para o nosso dia a dia e, aliás, em alguns casos, muito mais importante que alguns seres humanos racionais, ok? Sim. Mas, Randy, eu queria falar um pouquinho também da sua dificuldade que exatamente a gente enfrenta quando você fala com, por exemplo, as autoridades, né? Eu sei que vocês têm aí sim já uma credibilidade muito grande, mas ainda falta apoio, ainda falta aquela chegada de alguns órgãos públicos, da segurança. Como é que está isso? Vamos lá.
Acho que falta... A gente, graças a Deus, a gente tem os nossos meios e os nossos contatos, graças a Deus, a gente com o secretário da SEPTA, com o Rafael e com o Bruno, da DPMA, a gente tem um certo passe livre. Mas acho que falta em geral, porque para você denunciar, além de faltar informação, falta políticas públicas voltadas para isso, entendeu? Com mais seriedade, com mais tratar com importância que tem que ser tratada. Porque teve uma vez que eu estava dentro do bueiro,
esgoto.
Do esgoto ali da linha amarela, para pegar um cachorro. Eu fui seguindo, já não tinha mais como voltar por onde eu entrei, andei vários quilômetros para pegar o cachorrinho e liguei pro bombeiro para pedir ajuda, porque sozinho eu não ia conseguir pegar. E aí eu falei, ó, eu tô aqui em frente a... Porque, na verdade, eu falei com a pessoa que tava passando a passarela para saber onde eu tava, que eu nem sabia onde eu tava. Aí liguei pro bombeiro, o bombeiro simplesmente falou que não ia poder. Eu falei, não, você não entendeu, eu falei do cachorrinho primeiro, eles não ligaram. Aí eu falei assim, não, você não entendeu, eu tô preso dentro do esgoto aqui, não tem como eu sair. É só assim, e aí, ainda assim, eles, não sei, eu vou ver porque não tem ninguém aqui. Aí eu tive que ligar pro amigo meu, então mandar um abraço pra ele, Domingues, e ele ligou lá pro oficial lá do dia, e por isso mandaram, entendeu?
Me causa estranheza, porque realmente, olha, tem alguns órgãos que a gente sabe que tem aí os seus problemas, mas eu gosto muito da Corporação dos Bombeiros.
Não, eles são excelentes.
Foi uma coisa pontual.
Foi...
Que pena.
Alguns casos atípicos, porque a gente até tem, assim, sempre tem um ótimo relacionamento com os bombeiros. A gente fez um resgate de um gatinho na Tijuca, que estava dentro da vala, e os bombeiros emprestaram. Então,
graças ao Domingues.
Ao Domingues também, porque ele ligou lá pro oficial do dia. Mas a gente tem um relacionamento bom. Ontem, por exemplo, a gente foi mandar um caso pra gente que os bombeiros estavam tentando pegar um gatinho em Copacabana. Eles estavam. Eles têm, mas você tem que, né, tem que ter um certo manejo, um certo jogo para eles irem. Porque nem sempre eles estão disponíveis, assim, né?
Eu até vou dizer por alguns amigos, né? Eu tenho um compadre que é sargento bombeiro, Carlos Eduardo Erdi, E é um defensor quanto mais. Inclusive, naquela época das enchentes, né, da tragédia lá da Serra, nós montamos um grupo de voluntários para irmos até uma região aqui, São José do Vale do Rio Preto, onde aquela cadelinha, né? Vocês lembram? Daquela senhora que foi salva e a cadelinha acabou caindo, virou um caso emblemático. Naquela região ali, nós estivemos lá com um grupo.
Lembro.
E o Carlos Eduardo Erdi, que é sargento do Corpo de Bombeiro, se prontificou aí num dia de folga. E olha, ele fez o resgate, gente, não é brincadeira minha não, acho que de uns 6 cães que estavam perdidos. E os animais ficaram muito abandonados naquela época das enchentes. Então assim, que bom que tem aí o Domingues, entendeu? Um abraço para ele.
Um grande abraço.
O nosso registro.
Nosso grande
Gabriel. Ele é bombeiro também?
É, subtenente do
da onde ele é?
Batalhão do Meia.
Batalhão do Meia, então tá bom.
Ele é sensacional. Porque, assim, desculpa interromper, já interrompendo.
Vamos lá. Não, é seu, eu tô falando demais até.
Os bombeiros são incríveis, eu também sou grande admiradora dos bombeiros, mas na verdade ainda existe alguma resistência de alguns batalhões, de alguns bombeiros, de irem quando o assunto é animal, entendeu? Quando é assim, minha casa está pegando fogo, né? Eles são perfeitos, são incríveis, eles salvam muitas vidas, nossa, eu tenho muita admiração pelos bombeiros, mas quanto a animais, vai muito daquele sentimento do soldado, do tenente, do sargento, entendeu?
E aí, Cris, agora quem vai te interromper sou eu, que é exatamente esse exemplo, passa exatamente pelo que acontece, acho que no dia a dia de vocês. A gente fica refém, né, vamos colocar entre aspas, das pessoas que se sensibilizam pelos animais. Porque tem pessoas, a gente não pode não discutir isso, que não se sensibilizam por seres humanos.
Verdade.
Né? Temos aí agora, lá em Bangu, alguns que, inclusive, são maus exemplos, estão vestindo lá o uniforme da CEAP, e que não se sensibilizam pelo que hoje o Rio de Janeiro está passando e que se usam, né, de uma forma assim tão deprimente, triste, essa situação de se apropriar de bens através de corrupção. Então eu fico imaginando, gente, quando a gente coloca isso numa visão mais ampla...
Poderia ser feito.
Né? Ampliar isso para uma coisa mais, né?
Com certeza.
Claro, o Corpo de Bombeiros é uma referência, os militares do Corpo de Bombeiros são referências, são, mas ao mesmo tempo, a gente tem aí esse problema. Tá chegando agora o secretário Vinícius.
E sofrem, né?
E sofrem, pois é. A gente vai colocar aqui, o Carlos Soca, só posicionar o nosso secretário aqui para ele ficar aparecendo também no vídeo, né? Vamos ver se a gente aparece aqui. Já agradecer aqui a presença do secretário Vinícius, da SEPTA. Vamos lá, Carlos. A gente vai estar falando aqui no ar, no microfone da MEC, e dar o bom dia para o secretário Vinícius. Só posiciona o microfone aqui melhor, por favor, para a gente não perder tempo. Vinícius, bom dia. Seja bem-vindo ao Bate-Papo.com aqui da MEC AM.
Bom dia, é uma grande alegria conversar com vocês nessa oportunidade um pouquinho da gente falar da nossa proteção animal.
Pois é. E a gente, você chegou aqui numa hora, Vinícius, que a gente está falando exatamente da necessidade da aproximação do poder público, de todas as esferas, para colaborar com grupos como esses dois meninos aqui, que pelo que eles me disseram, vocês têm uma ótima interação, né? E que eles estavam fazendo aqui uma colocação da dificuldade que eles têm, por exemplo, em relação a alguns batalhões do Corpo de Bombeiros na hora de buscar um apoio para resgate de animais. E aí, é claro, não dá para a gente generalizar. Eu detesto a palavra... Não, generalizar e criar uma situação não muito positiva. Mas o que eles me disseram é que a SEPTA hoje, através da sua administração, ela é muito participativa e atuante. Fico muito feliz.
A gente tem um problema grande na cidade. Não é somente resgate, né? Eu estava, por exemplo, conversando essa semana com protetores que tem lá no Parque do Flamengo. Temos 3 colônias lá. A maior tem 300 gatos. Tem abandono. Então nós temos os agentes daquele trabalho legal, né? Do aterro legal, né? Do aterro presente. É igual o Lapa presente, o Lagoa presente. Os agentes ali não coíbem abandono. Eles acham que é mais grave você jogar papel no chão do que você estar abandonando um gato que é maus tratos e é crime. Então o que na verdade ocorre, Cadu, é ignorância, é falta de conhecimento. É a falta do valor que a sociedade tem, e essa questão da PM aí no resgate é só mesmo mais um dado, né?
Ou seja, no caso, vale o bombeiro, pra, né? No
vale para o abandono do aterro presente, vale para o bombeiro que não dá colaboração, vale para o policial que vê abandono e maus-tratos na frente, muitas vezes não coíbe. Ou seja, é um trabalho mesmo de educação que a gente tem que fazer com a sociedade como um todo, para ela ter a percepção de que proteger os animais e proteger a natureza é uma das coisas mais importantes, é um bem, e é um dado também que a sociedade vai ter. Sem fazer muita filosofia. É isso que a gente tem que fazer. Mostrar para as pessoas que maus tratos, abandono é crime, que o sujeito do resgate tem que ser apoiado, que o sujeito da prefeitura que trabalha, que a protetora e as ONGs têm que ter mais apoio. Essa sensibilidade que eu estou tentando passar lá na administração, e é isso que eu queria dizer que você está fazendo nesse momento, você está dando esse espaço para a gente trazer essas coisas para a população.
Não, e a gente abre aqui, Vinícius, sempre, porque acho que é importante essa sensibilização. Aquilo que eu falei, nós estamos aí hoje milhares de pessoas que estão no dia a dia das suas vidas. Poucas nesse contingente se sensibilizam, né? Ao verem até seres humanos, os invisíveis, os chamados seres humanos invisíveis nas calçadas, nas esquinas, e às vezes passam, querem dar um pedaço de pão ou um suco e acham que cumpriram com o seu papel. Handel, vamos lá.
É importante falar que são duas vertentes. Quando eu vou em comunidade, ou então eu passo por policiais que estão fazendo blitz com carro, algumas coisas assim, ou das duas uma, ou eles tratam bem, ou eles falam assim, não, aí eu falei assim, pô, eu tô com um cachorrinho aqui, ou então eu tô numa comunidade e falo, não, eu tô buscando um cachorrinho que tá ferido aqui, ou eles tratam a gente como malucos, assim, ah, são malucos, deixa eles. Ou eles falam, não, poxa, vai lá, eu vi esse cachorrinho, tá ali. Entendeu? É a mesma coisa em blitz, em policiais. Eles tratam a gente, tipo, pô, cara, bacana o trabalho que você faz. Ou então fala, deixa esse cara doido, deixa ele pegar o cachorrinho. Entendeu? É sempre assim, sempre tratado assim.
É complicado. Mandar um beijo aqui pra minha madrinha também. Alô, pro meu padrinho também. Clemens Abirrian, manda um beijo pro meu padrinho Abirrian, tá bom? Vamos pra dentro, vamos lá pro telefone. Tem ouvinte aqui mandando mensagem pra gente. Vamos lá.
Curtir e falar.
A Leda de Olaria. Oi, Leda, tudo bem? Saudades de você. Bom, ela diz o seguinte, tenho dois cachorrinhos conhecidos por linguicinha. Adoro esse. Resgatei de uma família que maltratava eles. Hoje eles são minha família, são meus filhos. Excelente programa, beijo pra você, Cadu. Obrigado, Leda. Eu acho que é muito disso também. Ontem eu tava falando com uma menina que ela é gateira, né? Não é gateira que a gente chama, uhum, né? Protetora de gatos. Ganha até adjetivo. E eu comentava com ela, ela também resgata cachorros e tal. Eu falei, mas como é que você faz? Aí eu falei pra ela, eu vi o programa de hoje, pra ela ir lá no evento no domingo, lá na Tijuca, né? Uhum. E no Clube Municipal na Tijuca.
Clube Municipal.
E aí ela falou assim, não, eu faço meu trabalho, eu acabo resgatando. Aí eu falei, mas como é que você faz? Você cuida e depois tenta colocar? Não. Se eu resgato, eu coloco na família. Gente, é muito, muito interessante isso, né? Que tem pessoas que, eu vou resgatar para depois colocar para adoção. Eu sou um caso típico disso também, que eu resgatei um bichinho também há pouco tempo e hoje está com a minha tia. Hoje está com a minha tia e está alegrando a vida dela. Entendeu? Então, assim, como é importante que as pessoas entendam, de novo falando nesse período agora que a gente vai entrar no tal espírito, eu chamo de tal espírito natal, porque as pessoas algumas esquecem, né? Mas do espírito natal, e que de alguma forma querem dar um presente, né? Aí vão lá comprar aquele cachorrinho todo cheio de... Nada contra o pedigree, contra a grife, mas tem tantos animais hoje que de repente estão aí precisando...
Não, os abrigos estão lotados.
Lotados, né, Cris?
O mais triste é que, como você falou, o espírito de Natal, a época de Natal está chegando e o abandono aumenta. As pessoas abandonam seus animais,
abandonam,
seus melhores
aumentam
amigos.
Aumentam nessa época.
Para viajar,
para curtir, né? Então, assim, esquecem o total espírito do Natal, que é a compaixão, a união, o amor, né? E abandonam quem elas deveriam proteger, cuidar.
Abandona aquele que nunca ia abandonar você.
É uma fala triste. Agora, Vinícius, vamos lá. Vinícius Cordeiro é o nosso secretário municipal de promoção e defesa dos animais aqui da prefeitura do município do Rio de Janeiro. A gente sabe que vai ter uma transição, está tendo uma transição aí, né? E eu torço muito para que o novo prefeito, né, eleito...
Torcemos.
Né? Torcemos, né?
Torcemos três.
E temos já alguns, inclusive vereadores, já que nós firmamos aqui compromisso, que é o caso do Rafael Freitas, né? Já trouxemos ele aqui, outros vereadores também, para que incentivem, né, fortaleçam essa questão da permanência da secretaria. Vinícius, como é que você vê isso? Claro, guardar as proporções que você pode falar ou não. Mas como é que você vê isso daqui para frente com a nova administração?
Eu vejo com tranquilidade. Eu sou um servidor
Ótimo.
Público. Eu entendo que eu estou de passagem. Muita gente, às vezes, não entende que na política, na administração pública, as pessoas têm transitoriedade. Tem uns que se esquecem, né? A gente vê que muita gente se esquece do seu papel. Eu assumi...
Mas tem gente lembrando deles agora.
Eu estou na SEPTA já há um certo tempo, mas como secretário eu estou exatamente pouco mais de 4 meses. E eu tive esses 4 meses para implementar muita coisa que eu tinha vontade, né? Eu entendo que proteção animal é muito mais do que você cuidar de um programa que é importantíssimo. Estava falando, porra, Randel, o programa Bichurri é um patrimônio da cidade, mas é um patrimônio mesmo, talvez nacional, na esfera da proteção animal.
Quem não conhece
o programa Bichurri é aquele que você pode esterilizar, pode castrar, né? Vamos falar assim, o seu animal de graça na rede da prefeitura. Nós temos hoje 10 postos de atendimento espalhados na cidade, gente dentro, Bom Sucesso, Coelho Neto, Fazenda Modelo, que é em Guaratiba, etc. A gente está chegando a 47 mil castrações esse ano. É um dos maiores programas públicos no setor. Vocês terem uma ideia, a Suípa, que pega animal de qualquer lugar, não é só do Rio de Janeiro, está castrando 23 mil, castrou 23 mil em 2015. A gente também teve 16 mil atendimentos clínicos nesse mesmo programa Bicho Rio. A secretaria ainda tem um abrigo, que a gente estava falando aqui, que é o abrigo público da Fazenda Modelo. Hoje nós estamos com cerca de 900 a 1.000 animais, quer dizer, depende do dia, né? A coisa é muito flutuante. Mas a gente tem que trabalhar com educação ambiental, a gente tem que trabalhar com coibir o tráfico de animais que tem na cidade do Rio. E a cidade do Rio tem outro dado que é importantíssimo. Um terço da cidade tem área de risco. E ainda temos, né, para completar esse quadro, a maior floresta urbana do mundo e fauna marinha. Então a nossa secretaria ainda faz pouco no desafio que é cuidar de proteger animais marinhos, proteger animais silvestres, onde a gente tem uma série de... Pena que o programa é muito curto, a gente podia discorrer sobre o assunto. Mas só para o ouvinte ter
uma ideia,
do que é o tamanho disso. É uma população animal, de animais domésticos, de 1 milhão. Cerca de 1 milhão de animais domésticos aqui na cidade do Rio de Janeiro, cães e gatos, com abandono, zoonoses, etc. E a gente ainda complementa as ações de vacinações que são feitas hoje pelo controle de zoonoses. Por exemplo, não é a SEPTA que trabalha com gatos com esporotricose, por exemplo. São eles, mas a gente também trabalha junto.
Por que esses nomes são tão feios, hein? Meu Deus, né?
FIV e FELV, que é a doença do gato, né? E por aí vai. Mas eu queria só te deixar essa... O tamanho, a dimensão da importância da secretaria como política pública. Nós esse ano executamos um orçamento de 11,1 milhão. Né? É uma secretaria pequena, mas o resultado que ela traz, você imagina se a gente não castrasse, Cadu, 47 mil animais estariam aí se reproduzindo, causando zoonose, problemas, né? E isso num ano. Você imagina em 10 anos, são 470 mil. Não sei, o Randel pode dar aula de quanto rápido o gato aí se multiplica, né? O Randel pode falar.
Cara,
rapidinho, eu sei que de 1, 2 gatinhos vem 24 gatinhos na maior rapidez. Então, essa aqui é o trabalho público. Eu estou brigando, em primeiro lugar, pela permanência da instituição.
Perfeito.
Né? Se a gente vai ficar, ou se é outra equipe, ou se entra algum político, ou se entra alguém, é importante manter os programas. Os programas são importantes. A gente implantou agora um programa, que é o programa do animal comunitário, que está todo mundo achando importantíssimo. Por quê? Essa história de pegar o animal de colônia, que tem, óbvio, tem que ser adotado, que tem que ser vacinado, tem que ser cuidado, e mandar para dentro de abrigo, isso é um dos maiores absurdos, né, que o judiciário, muitas vezes, condomínios de luxo, tem feito. A gente tem que trabalhar mais com controle populacional e de saúde do que ter... Você já viu os animais do Campo de Santana, Cadu, aqui pertinho?
A gente trabalhava ali em frente.
Maravilhosos.
O prédio era ali em frente
ao
Campo de Santana.
Então essa forma de lidar com os animais tem que ser revista. Eu estou dentro da prefeitura, mas eu sou grande crítico à história do zoológico. O zoológico é algo muito superado. Eu acho que o prefeito errou em... Tudo bem, a gente não pode deixar os animais que já estão lá Até porque eles não voltam para né, de onde estiveram, após tanto cativeiro. Mas a gente tem que pensar uma outra forma de ter relação com os animais. Essa aqui é a minha mensagem aqui nessa manhã e te dá a importância e tamanho desses programas. Eu, antes de estar lá, não, eu mesmo não tinha ideia. Eu acredito que o ouvinte também não tinha ideia. E muitos que estão na proteção animal não têm ideia do tamanho que é esse trabalho do programa do governo, além do Bicho Rio, os outros programas que a gente tem feito, tem realizado no dia a dia na cidade.
É, o que a gente pode ver, Vinícius Cordeiro, é que, secretário aqui da SEPTA, né, é que a gente percebe, ele tem brilho nos olhos, não é isso, Randel e Cris?
Então, tem que continuar o que tá bom,
e
né?
Ele tá aqui falando, eu quero que o programa continue, não é um programa que vira um programa de governo, né?
É, a gente torce que o Vinícius Cordeiro fique na SEPTA aí pelos próximos anos e se infelizmente não ficar, que no mínimo quem assuma continue fazendo o trabalho.
Mesmo parâmetro.
No mínimo.
Porque... Eu queria dizer que era importante, que a gente pela primeira vez em anos, e eu vou falar com muita tristeza isso, não trabalhávamos juntos com a SUIPA, que é o órgão privado mais importante aqui no setor, a OAB, que também está trabalhando com a gente, né? Eu agora estou indo no evento dos meninos aí no domingo, né?
No municipal.
E a gente tem trabalhado com outras instituições, a gente recentemente fez um seminário com a Oito Vidas também, ou seja, não dá mais para trabalhar sozinho, essa história de cada um no seu quadrado, não dá, a gente precisa se ajudar, né? Precisa de ter cooperação, a cooperação é a chave. Né? No sentido de resgatar, no sentido de ajudar, no sentido de fazer manejo, no sentido de, por exemplo, o governo pode muito ajudar essas instituições na divulgação das suas atividades, até emprestando credibilidade para que a sociedade
chancela, da
nem
prefeitura.
Tudo é dinheiro, nem tudo o governo tem que fazer tudo pelas pessoas, né? Nesse segmento talvez seja onde o voluntariado mais seja organizado. Eu já trabalhei com futebol, aliás. Eu sou América, né?
O Marcelo Castilho aqui da TV Brasil.
Um grande abraço nele, mas eu já trabalhei com futebol, eu já trabalhei com. Que mobiliza muita gente, esporte, né? Eu já trabalhei com política de idosos, já fui secretário de idosos em Niterói, mas eu nunca vi uma participação tão acirrada, apaixonada, como a dos voluntários de proteção animal. São pessoas que dão tudo. De si, o seu dinheiro, o seu tempo, o seu amor, para se dedicar aos animais. Esses meninos que estão aqui são grandes exemplos disso, né?
Você falou de futebol, estou mandando um abraço aqui para o botafoguense Paulo André. Paulo André, professor de judô, acabou de entrar aqui, então vai dar uma assistida rápida aqui e mandar um abraço para Paulo André, que a gente falou sobre proteção animal. Paulo André, que tem dois filhotes lindos e um grande amigo meu, de contemporâneo de Pedro II, tá aqui apareceu no nosso bate-papo.com de hoje. E a Andréa Melo também, que mandou a seguinte mensagem. Quando eu criticava a questão dos homens, né, das pessoas não terem a sensibilidade quando olham alguém de alguma forma retirando um animal da rua, alimentando esse animal da rua, e falo o que o Randel falou. Poxa, mas tanta criança passando fome, vocês preocuparam com esses bichos? E aí a Andréa falou assim, eles são perfeitos, nós não. Tá aqui a colocação da Andréa, que diz que ela foi adotada por um gato preto lindo. Porque na verdade tem isso também, né? Os animais acabam adotando a gente, né?
Na verdade eles que adotam.
Eles é que adotam, né?
Voltando nesse caso que você falou, teve uma policial ligou pra gente falando que o dono foi expulso porque o cachorro dele era mais agressivo, sem querer machucou uma garotinha na comunidade, e a gente conhece como é que é a comunidade. Aí falou, como é que é? Pô, ele tá aqui desde ontem, já tá aqui. A primeira coisa que a gente fez, parou no lugar, comprou uma quentinha pra levar pro rapaz, comprou um suco, levou pra ele, aí fui, a gente conseguiu, o cachorro já tá bem, já tá já tá encaminhado, né? Então tem essa preocupação também. Tem essa preocupação que quando a gente soube do caso que o cara não abandonou o cachorro. É isso que a gente quer,
Ele ficou
espírito.
Dois dias na rua com
ele
o cachorro.
Ficou dois
dormindo.
Dias em frente à delegacia com o cachorro. Ele falou que só saía, assim, só ia pra casa, que ele ficou lá, tava sujo, tava. E todo mundo pensando que ele era mendigo, mas não, ele tava sujo, tava. E ele. Pô, ele ficou lá. É isso que a gente. É esse espírito que a gente quer. Ele ficou dois dias até a situação do cachorro se resolver.
A gente vê. O Vinícius trouxe aqui uma colocação muito interessante. que é exatamente hoje. A gente vive uma crise, não há dúvida disso, né? Então, quando as empresas também pensam em fazer alguma parceria ou apoiar alguma atividade, né, alguma iniciativa, está todo mundo segurando dinheiro, está todo mundo, né? E vocês até, inclusive, imaginaram. Gente, olha só, para vocês verem a sensibilidade desses dois meninos aqui que estão organizando esse evento. Agora, já a gente vai falar sobre o evento que vai acontecer no Clube Municipal, na Tijuca, no próximo domingo. Eles até pensaram em cobrar alguma coisa, né? Uma taxa simbólica de inscrição. Voltaram atrás, porque sem se ver a crise, ficaram com medo de não ter a presença muito grande de pessoas que gostariam de ouvir pessoas boas falando sobre a causa. Mas eu fico imaginando quando você tem uma chancela, aí que o Vinícius falou, é muito interessante isso, uma carta de uma prefeitura, de uma secretaria, dizendo o seguinte: olha, a organização Pata Amiga ou a organização XPTO, né, tem credibilidade, a gente acompanha, nos dão feedback, retorno, apoiam a causa há tanto tempo, porque a gente sabe que em qualquer segmento tem muitas organizações boas e outras não.
Com certeza.
Eu já vi denúncias, inclusive, de organizações que pegam os animais com o intuito de proteção e usam para outras situações.
A gente ouviu falar de algumas coisas também.
Absurdas, né?
Complicado mesmo.
Então, quando a gente tem situações como a de vocês, da Pata Amiga, e o Vinícius traz essa ideia aqui, eu acho que é fundamental, não precisa de dinheiro. Eu, por exemplo, se eu sou um empresário e tenho uma carta, né? Tenho um carimbo, um selo, né, de garantia de que vocês... Essa organização é séria?
Cadu, a gente já descobriu já há algum tempo quem são as instituições sérias, que são as pessoas que realmente trabalham com proteção.
Não tenho dúvida.
E merecem apoio. E os picaretas a gente realmente nunca vai endossar, nunca vai, né?
É lógico.
É igual também gente que se diz protetor e coloca animal dentro de casa, às vezes sem condição de dar um copo d'água. Na verdade, ele não está protegendo, ele está tratando o animal como uma coisa. E a gente tem que tratar o animal como sujeito de direito, como se diz aí, né? como um ser vivo,
como nós, objeto.
Né? Não como objeto, exato.
Cris, vamos falar um pouquinho mais de novo, o pessoal que está ligando agora, o batepapo.com, e para a divulgação do evento de domingo de novo, vamos lá, vamos fazer o convite aí, faço questão, domingo agora, dia 11,
dia
não é isso?
Então, primeiro eu queria agradecer muito, muito mesmo a todos que se propuseram a participar, assim, foi muito rápido, eu tive a ideia, eu já tinha tido essa ideia de fazer esse evento, mas foi assim, muito rápido a organização dele. No dia que eu anotei o nome dos palestrantes, eu já falei com o Vinícius, falei com o Bruno, falei com o Rafael e todo mundo topou na hora. E assim, no mesmo dia já estava fechado o quadro dos palestrantes. Então foi muito bacana, foi uma união de nomes assim, que tem uma tamanha importância na proteção animal, que não hesitaram. Na mesma hora me responderam, não, topo sim, Vinícius, né, que está aqui ao lado, o Bruno, o Rafael da DPMA, a Rita, advogada, que vai falar sobre leis que protegem os animais, que também é muito importante isso, né, porque você vai, num caso de maus tratos, a própria PM não conhece a lei, entendeu? Como a gente já foi em vários casos, a PM desconhece totalmente a lei, mas a gente é chato, insistente e dá um jeito lá. Mas aí os veterinários, a doutora Andréa Lambert, que também é super parceira, que vai estar lá falando sobre os animais comunitários, o tema que o Vinícius também acabou de falar.
A Andréa está coordenando o programa, na verdade. Ela está coordenando o programa de animais comunitários da prefeitura.
Eu já entrevistei a Andréa aqui, ela é ótima, foi um programa também sobre resgate animal, não me lembro agora sobre vacinação, alguma coisa assim. E a Andréa é ótima, ela é uma pessoa muito realmente engajada
há muitos anos na causa.
Né? Muito legal. Mas continua, Cris, vamos
aí,
lá.
Aí vai estar lá também o veterinário Marcelo Aragão falando sobre a importância da castração e da vacinação, né? E quem mais?
O doutor Alceu, me perdoa.
Tá vendo?
Doutor Alceu é veterinário olímpico. Veterinário olímpico.
Tá vendo? O doutor Alceu é incrível, um amor também de pessoa, né? Ele também vai estar lá falando sobre exploração.
Passa uma tranquilidade.
Ele é muito tranquilo. Me perdoa, doutor Alceu, mais uma vez.
Não, quando é muita gente assim, você não tá com a colinha.
O doutor Alceu trabalha com os equinos, é uma das referências. Nos equinos, na cidade do Rio de Janeiro.
E a palestra dele vai ser justamente...
Federação Internacional de Hipismo mandou chamar os... Perdiu ao seu mês na Olimpíada. Para a Olimpíada. Para ele poder ter voltado ao nosso trabalho lá.
Olha, que legal, gente.
Por isso que a gente chamou ele para falar sobre a exploração dos cavalos. entendeu? Ele amou o tema, inclusive. É, então, assim, a gente só tem a agradecer a Melissa Munhoz também, que topou de pronta também, que é super querida, é, nossa amiga também, topou de pronta apresentar o evento. Então, assim, a gente só tem a agradecer a cada um que topou, assim, participar, ajudar você, que na mesma hora que eu falei contigo, você também, lógico, claro, show. Então, a gente só tem a agradecer, a gente fica muito feliz, assim, é, por essas pessoas, assim, tão, que, tão, que todo mundo tem a sua vida, tem o seu trabalho, né, tem as suas próprias lutas, se juntarem a nós, assim, nesse, esperamos, nesse grande dia, para falar sobre os nossos bichinhos, para que a gente leve essas informações para as pessoas, né?
Falar é muito importante, muito. Informação, porque tem gente que... A gente que... Handel, você, vamos lá. Você, Cadu, que já fez várias pautas sobre proteção, você fala assim, não... Isso é sim, isso, não, isso não pode, isso é um absurdo. Mas tem gente que não conhece, tem gente que não sabe que você pode na delegacia, em qualquer delegacia, registrar queixa sobre os maus tratos. A gente recebe muita denúncia, né?
O problema, de novo, vou te cortar aqui, o problema é quando a sensibilidade tem que esbarrar num específico servidor público. Como é o caso, de novo, você está aqui, o Domingues, né? Que é do Corpo do Bombeiro, do Meia, do Batalhão do Meia. Então, assim, a gente não pode ficar refém só de um ou outro servidor público. Seja na delegacia, seja no batalhão, seja no Corpo de Bombeiro. Enfim,
eles sempre estão disponíveis.
De novo, sem querer criticar a instituição alguma. Mas serve aqui e essa bandeira para que as pessoas se sensibilizem. Não fique só, não. Aí tem gente que não gosta de bicho. Entendeu? Não tem problema.
Não maltrata,
mas pelo menos ouve. Não, o Randall vai chegar lá, pô, tá acontecendo isso assim. Ó, vamos lá, vamos mandar uma equipe pra, de alguma forma, investigar isso.
Geralmente é eu e a Cris que vamos, né?
Não brinca.
A gente, teve um caso que a gente foi, que o Vinícius, ele, sem querer, ele ajudou, né? Que ele fez um programa excelente de um papel que a gente tem, que a gente colou no carro, um adesivo.
A gente fez um cadastramento para serviços privados de resgate. O que que acontecia? Esses resgatistas, o Handel resgatista, não tem essa palavra, mas a gente fala dessa forma. E o serviço é privado, não é público. Mas a prefeitura criou uma identificação, que é um adesivo, para os resgatistas cadastrados na prefeitura.
Que legal. Né,
que se enquadram dentro da resolução da CEP, da resolução que nós baixamos. E a gente, o sujeito chega lá, o PM, na hora de multar o carro, imagina o Randall em cima lá da árvore resgatando o gatinho, tomando multa da prefeitura, da guarda municipal. Então os vários serviços, o Tony, o Randall, o Jackson, resgate, estavam apavorados, porque não aguentavam mais economicamente com tanta dificuldade para trabalhar. Porque você tem que parar no meio do trânsito, resgatar o cachorro, o gato, sei lá onde. A gente criou um cartão e criou um adesivo externo para que se entenda que aquele serviço, mesmo de natureza privada, é de interesse público. É essa a questão.
Olha, isso é uma luz no fim do túnel.
Muita luz
e ajuda muito.
E abre portas, porque eu fui nesse caso...
Comunidade também, né, Rani? Comunidade
não,
também.
Não, nesse caso, caso eu parei o carro, estrategicamente. A mulher batia no cachorro. Eu parei o carro na frente da casa dela.
Com adesivo virado.
Com adesivo da prefeitura, fora. Tudo.
Pra ela ver.
Aí, não, tô sabendo que a senhora... Aconteceu isso, a gente tem um vídeo que a senhora bate o cachorro... Ela não pode entrar, que não sei o quê. Falei, então, infelizmente eu tenho que tirar o cachorro. Né? E aí a gente pegou o cachorro só por causa do adesivo, porque ela se sentiu intimidada. Então, foi uma coisa muito mais além do que só a gente resgatar, parar, o guarda não multar, entendeu? Então, ajudou, pô, sensacional. Essa vida já foi tirada dessa pessoa, né?
Aí, quando eu olho assim, eu fico sempre pensando, poxa, a gente precisava ter mais programas, né? A mídia, de uma forma geral, podia abraçar mais essa causa e dar força. O Vinícius está trazendo hoje aqui essa necessidade, essa intenção de se continuar com o trabalho da SEPTA. E eu vou levantar aqui essa bandeira. Eu vou perturbar lá os meus amigos vereadores. Vou, de alguma forma, através dos microfones aqui da Rádio MEC, com os meus companheiros também da TV Brasil e tal, para a gente ficar em cima. E aquilo que o próprio Vinícius falou, ele está lá há 4 meses, já está lá há algum tempo, mas está agora como secretário há 4 meses. tem brilho nos olhos, ele não tá querendo cargo para ele já.
Tem estrela.
Ele tá querendo que a coisa continue.
É, com certeza.
Se vai ser com ele ou se não vai ser com ele, o problema aí é de gestão do próximo prefeito. Mas,
tá pensando realmente nos animais.
Mas que se essa coisa ganhar mais força ainda e se criar, como ele falou aqui, essa história do adesivo, nossa, que sacada.
Não, foi ótimo. E teve um resgate que a gente fez que eu deixei o inspetor Bruno doido, assim, que eu perturbei o juízo dele, porque a delegacia do meio ambiente é só de segunda a sexta, né? E era um resgate no sábado, a cachorrinha tava sendo muito espancada. Era muita coisa.
Eu queria até falar outra coisa, é um absurdo, né? Tudo bem, nós estamos só com o governo do estado falido, não paga direito. Mas vejam bem, DPMA só tem dois policiais. Então, isso é uma coisa que a gente tem que realmente repensar. Eu fiz um projeto que o prefeito não abraçou. Graças a Deus, o prefeito Eduardo Paes mandou duas mensagens, que a gente melhorando a lei de maus tratos, criando o fundo e o conselho, que são instrumentos importantes de política pública. Porém, nosso projetinho, que era de fazer o grupamento especial na Guarda Municipal de Proteção Animal,
não foi pra
frente. Como Curitiba, não foi pra frente. Vamos ver se agora eu fico no ouvido do bispo e...
Vamos lá, pro Crivella, senhor prefeito Marcelo Crivella, tá nas suas mãos aí, gente. Obrigado mais uma vez, tem que fechar o programa. Cris, Vinícius Cordeiro, Handel, muito obrigado pela presença aqui nesse bate-papo.com sobre Proteção Animal. E lembrando, telefone rápido de contato de vocês, para quem quiser participar domingo lá?
98668-0888. 98668-0888. Vai ser no sexto andar, no salão do sexto andar do Clube Municipal da Tijuca. Começa às 13 horas, a entrada é gratuita, é só levar um quilinho de ração, quem puder. Quem não puder também não tem problema.
Maravilha.
Tem que participar porque vai ser muito bacana.
Bacana. Eu vou falar com o pessoal lá da Associação Comercial, Jaime Miranda, lá da Associação Comercial, para a gente colaborar com vocês lá, tá certo? Gente, muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês. E é isso, carinho e amor não faz mal a ninguém, principalmente aos bichinhos. Um abraço, tchau, tchau.
Valeu,
tchau, tchau. Tchau, tchau.
Você acompanhou o Bate-Papo.com, uma realização Rádio MEC, emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.